Beto Martins. Alô, Beto, bom dia.
Bom dia, Adelor Lessa. Sempre um prazer estar contigo aí na Rádio Sumaior.
Imagina, prazer nosso, um privilégio tê-lo conosco logo nessa segunda-feira. Pulou carnaval ontem, Beto, acordando cedo, 8h15 já de pé?
Amigo, eu tô numa fase meio contrária aos caminhos do carnaval. Aqui tem que acordar cedo, felizmente o nosso porto está com bastante movimento. E quem trabalha com navegação tem que acordar cedo e nunca desligar o telefone. Então estamos prontos para te ouvir e conversar contigo.
O Beto Martins tem operação, trabalha no Porto de Imbituba. Porto de Imbituba que deu um salto nos últimos 4, 5, 6 anos. Como é que está o porto, o crescimento na operação do Porto de Imbituba do ano passado para cá, apesar da crise, Beto?
Olha, Adelor, eu sempre gosto de falar um pouquinho desse assunto e sempre de uma maneira apaixonada. Felizmente, Porto de Imbituba passa assim por uma fase de crescimento, mas o que mais me deixa otimista, e esse otimismo ele é regional, ele é em favor do Sul e não apenas do Porto, porque você sabe que sempre que os nossos industriais e empresários do Sul podem se utilizar de uma ferramenta logística local, ele consegue com isso melhorar muito também as suas expectativas. É muito triste quando eu vejo muitos contêineres passar de Criciúma, dessa região industrial rica que temos aí, indo para Itajaí, indo para São Francisco. Mas Imbituba teve um crescimento nos últimos anos, bem verdade, muito mais para o setor de granéis do que para o setor de contêineres. E eu acredito, Adelor, fazendo um resumo, o que vai impactar fundamentalmente, o que vai criar um corredor de exportação, um corredor de importação próprio do Porto de Imbituba, é quando a BR-285, essa Serra da Rocinha, que vai nos ligar aí com a região nordeste do Rio Grande do Sul, ficar pronta. Nós temos que investir muito nisso, porque eu tenho certeza que isso vai trazer não apenas desenvolvimento para o Porto de Imbituba, mas para toda a região sul de Santa Catarina.
Roberto, só para clarear, você não é diretor do Porto, não é da SC Para, que é a empresa pública que administra o Porto. Qual é a tua posição? Tu é empresário do Porto, que opera com o Porto, é isso?
Adelor, eu desde que saí da Secretaria de Turismo de Santa Catarina em 2013, nunca mais ocupei nenhum cargo público. Eu, antes de ser prefeito, a minha atividade profissional já era atividade portuária, já era logística. Então, quando retornei em Imbituba, eu reativei meus negócios. Eu hoje sou sócio de um grupo belga aqui num terminal dentro do porto, um terminal de grãos e fertilizantes. E nós operamos com esse tipo de carga, e também produtos químicos. E então eu sou diretor de um terminal dentro do porto. O Porto de Imbituba, aliás, em vários portos brasileiros, a autoridade portuária é uma entidade pública. Os portos, já existem alguns portos privativos no Brasil, mas a maioria dos portos são públicos, ou seja, a administração do Porto de Imbituba hoje, a autoridade do Porto de Imbituba hoje, o governo federal concedeu para o governo do estado, a presidente Dilma, junto com o governador à época, Raimundo Colombo, ela passou em delegação a autoridade portuária de Imbituba para o governo do estado. Porém, quem opera no porto são operadores portuários, são terminais logísticos. O Porto de Imbituba tem 4 terminais logísticos arrendados, são arrendamentos públicos que passaram por licitação. Tem um terminal de coque de petróleo, de minério, que é o da Votorantim, que importa coque de petróleo por Imbituba. Tem um terminal de container e um terminal de carga geral, são 2 terminais distintos, mas que o controle acionário é da Santos Brasil, que opera esses terminais em Imbituba, e tem o nosso terminal de grãos, fertilizantes e produtos químicos, que eu hoje dirijo aqui como sócio minoritário de uma empresa multinacional.
Por que ainda passam direto por Imbituba, containers aqui levando produtos daqui da região para os portos de Itajaí, de São Francisco, de navegantes? Falavam na época, diziam antes que o porto de Imbituba tem problema de calado, dificuldade para entrada de navios, que não tem rota. Qual é o problema final do porto?
Então, Adelor, muitas lendas, né, que se criam. Deixa eu te dizer claramente o seguinte: o melhor calado de portos catarinenses é o de Imbituba hoje. Imbituba, depois que passou por uma dragagem em 2011, e o nosso problema era só de assoreamento, nós não tínhamos problema de rochedos ou pedras, o Porto de Imbituba passou a ter o melhor calado de Santa Catarina e um dos melhores calados do Brasil. É o melhor calado do sul do Brasil. Nós temos um calado de 14,5 metros, bem verdade, por enquanto só homologado por 13,5, mas 14,5 metros para berço 1 e 2 e 11,5 metros para berço 3. Mas voltando ao que você perguntou, o movimento da logística é cíclico, como é o político, como é todos os outros. Hoje, quem comanda para onde a carga vai é o dono do navio. Né? O mundo hoje, você tem três grandes armadores de contêineres. Você tem a MSC, a Hamburg Sud e a Maersk Line. Essas três companhias dominam praticamente 65% do mercado de contêineres mundial. Quis o destino que eles investissem em terminais catarinenses. A Maersk é dona do Porto Itajaí, do terminal de contêineres no Porto Itajaí, a MSC no Porto de Navegantes e a Hamburg Sud, junto com Batistela, do Porto de Itapoá. O Porto de Itapoá é um porto privativo, né, que está recebendo suntuosos investimentos nos últimos anos e eles têm concentrado essa força mais nos portos do norte. Nós precisamos admitir também, né, nós somos obrigados a admitir, Leila, que o centro produtor catarinense, a maior força de produção industrial de Santa Catarina, está no norte. Então, eles ainda nos levam pela sua força de atração. Mas a gente luta aqui, eu mesmo não operando com contêiner, mas a gente luta sempre para que alguma companhia possa voltar a estabelecer linhas por Imbituba e atender esse nosso mercado.
Perfeito. Quero falar contigo de política agora, Beto. Ex-prefeito de Imbituba, um dos fundadores do PSDB, foi prefeito pelo PSDB, da direção nacional do partido, já saiu do partido, foi para o PP, depois voltou a mostrar o seu relacionamento, sempre manteve um bom relacionamento com o PSDB e hoje está citado como provável presidente estadual do PSDB a partir de maio, quando será eleita a nova executiva. Foi ventilado o nome do Salvaro, do Napoleão, que acabou saindo do partido, foi citado o nome do Tebaldi, da Giovânia de Sá, mas, pelo visto, pelo que se sabe dos bastidores, está tudo encaminhado, o entendimento para que você seja o novo presidente estadual do PSDB. Quero ouvir sobre isso, o que está fechado, marcado, e como é que você encara essa responsabilidade?
Adelor, primeiro, preciso fazer o registro de que os nomes que você citou são indiscutivelmente as grandes lideranças do partido. Hoje, e com a saída agora do Napoleão, o Clésio Salvaro, meu amigo Clésio Salvaro, a deputada Giovana de Sá, são nomes ilustres do PSDB e compõem as nossas maiores lideranças. Portanto, a legitimidade de um eventual mandato do presidente parte da vontade deles, sempre. Né? Eu não seria ridículo de dizer que eu iria disputar essa posição ou qualquer outra com eles que hoje se constituem as nossas maiores lideranças. O que está ocorrendo hoje no PSDB, e eu quero te dizer que não existe absolutamente nada acertado, mas felizmente muitas conversas, é que um partido precisa partir para a construção de uma direção de consenso, o partido precisa estar em linha com os movimentos da política no momento, e eu fico muito feliz, e quero dizer, realmente muito feliz, eu estava bem afastado da política, de poder estar sendo lembrado para ser esse nome que possa construir o consenso, que possa dar uma cara de gestão, de nova gestão para o partido. Então vejo isso com muita alegria. Porém, ressalto, né, isso ainda passa, sim, pelo entendimento e por aquilo que o Clésio, a Giovana, e nós também temos os deputados Marcos Vieira e o deputado Vicente Caro Preso, o ex-senador Paulo Bauer, nós temos o ex-senador Dalírio. Essas pessoas todas estão conversando e convergindo para que o PSDB tenha, nesse momento. Nós tivemos uma perda muito forte, uma perda que realmente sentimos muito. Né? Ulisses Guimarães costumava dizer que a política é uma nuvem. E nós temos que realmente assumir que, nesse momento, a nuvem que nos assola é uma nuvem negra. Mas, com sabedoria, com inteligência, eu tenho certeza que nós podemos reconstruir essa história do PSDB, né? Até porque o PSDB tem uma participação importantíssima na construção desse novo Brasil pós-ditadura, e eu acredito muito que a gente ainda pode trazer o PSDB para o centro e para o protagonismo político de Santa Catarina.
Foi um erro para o PSDB fechar aliança com o MDB na eleição do ano passado, sair de vice do MDB?
Desculpa, Delor, só o início da pergunta não consegui pegar.
Foi um erro para o PSDB errou em fechar aliança ano passado com o MDB e sair de vice do MDB na eleição para governador?
Adelor, agora, evidentemente, todo discurso que for dado nesse sentido vai ser um discurso fácil, né? Ah, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Eu quero te dizer que, óbvio e evidente, que eu entendo que nós tínhamos condições naquele momento de já ter apresentado um projeto próprio do PSDB em Santa Catarina. Sempre foi nisso que eu acreditei, desde que retornei ao PSDB, né? Aliás, minha saída foi uma saída que eu também tenho que registrar, né? Saí pela porta da frente, voltei pela porta da frente, e o mesmo posso dizer do Partido Progressista, porque não fiz nenhum movimento, em busca de qualquer vantagem pessoal. Aquele movimento foi um movimento de cidade, um movimento de região, onde eu buscava e pleiteava disputar uma eleição a deputado estadual. E depois tive que abortar o projeto, então perdeu sentido eu ter deixado de conviver com as pessoas que eu convivo há mais de 25 anos em política. Mas, claro que o movimento se mostrou errado na medida em que faltou, né, naquele momento, mas também não foi só da parte do PSDB fazer uma leitura melhor do que estava acontecendo na política do país. Porém, isso já é passado. Nós agora temos que olhar para frente. Eu acredito que o PSDB hoje, no cenário nacional, tem um nome para crescendo, né, e que pode vir a também ter protagonismo nas próximas eleições no país. E o PSDB de Santa Catarina tem que aproveitar esse momento onde é natural, quando acontecem essas coisas, a gente construir até mais união, a gente construir mais debate e, com isso, buscar um caminho e uma melhor identidade com aquilo que o eleitor espera no futuro.
Concorda que o Napoleão Bernardes saiu do PSDB porque foi muito mal aproveitado, muito maltratado, ele que era o principal ativo eleitoral do PSDB em Santa Catarina?
Eu não posso, porque eu participei ativamente das conversas nas últimas duas, três semanas que acabaram com aquela decisão em cima da hora. Já estávamos na prorrogação do segundo tempo, e aí tudo que é tomado, toda decisão que costuma ser tomada assim, ela sempre tem uma margem de erro maior. Mas o Napoleão participava das conversas, participava das tratativas, o que talvez não tivemos naquele momento foi a leitura que ele esperava que tivéssemos, e a gente há de reconhecer que era uma leitura coerente. Mas não que ele não tenha sido ouvido, não que ele não tenha participado das decisões, né? Eu participei junto com ele de todos esses debates. E quando culminou no final com a escolha com o PMDB, ele estava participando também dessa decisão. Mas, eu volto a dizer, o Napoleão, da mesma forma como eu, já passei por isso, ele sai do partido sem nenhuma mágoa, sem nenhum constrangimento. Nós não temos nenhuma razão para diminuir em nada a identidade política do Napoleão. Ele foi um importante quadro do PSDB e nós vamos continuar respeitando ele, né, e entendo que o fato de ele ter saído do partido não é razão para a gente mudar de opinião sobre ele, mas também entendo que ele não deva ter, e acredito muito nisso, nenhuma opinião diferente do PSDB, porque foi um partido que sempre o respeitou bastante.
O PSDB encurtou na eleição do ano passado em Santa Catarina. Ficou com apenas um deputado federal e ficou com dois deputados estaduais apenas. Não ficou com ninguém na majoritária. Não tem governador, não tem vice, não tem senador. Ou seja, o PSDB encurtou. Como encurtou no Brasil inteiro? A pergunta é, como é que o PSDB está fazendo a sua autocrítica? O que o PSDB está admitindo e o que o PSDB muda no seu entendimento, na sua postura? Enfim, qual o resultado da autocrítica do PSDB para recuperar o espaço perdido?
Olha, primeiro de tudo, nós temos que tratar com naturalidade os fatos que aconteceram e que diminuíram o PSDB da forma como você está colocando. Né? Eu entendo que a gente tem que trazer hoje para a discussão dentro do partido aquilo que a gente faz na nossa vida como um todo. A gente faz planejamento na nossa vida familiar, nós fazemos planejamento na nossa vida profissional, e o partido precisa passar por esse debate e essa reciclagem. Houve muitos movimentos errados, com certeza que houveram, mas não foram só do PSDB. Nós também não podemos achar que o PSDB cometeu todos os erros, porque, na verdade, nós fomos tomados também por uma onda. E ondas vêm e passam, Adelor. Então, é uma somatória, mas o momento é de reflexão. O momento é de muita reflexão, o momento é de se sentar, se despir de qualquer vaidade. Esse é o meu pragmatismo. O partido precisa se despedir de vaidades pessoais. O partido agora parte absolutamente do zero. Nós não temos nenhum projeto pré-encaminhado. Nós vamos discutir, vamos ouvir mais e melhor o que as bases estão dizendo. Eu acredito que o partido tem que passar por esse conhecimento da base, do que está acontecendo lá, para que a gente possa construir um projeto que esteja verdadeiramente em linha com o novo sentimento do eleitor do brasileiro, que mostrou nessas últimas eleições sua total independência. Não existe mais essa do voto ser ou capitaneado por um ou por outro. O eleitor mostrou a independência, seguiu na linha de um movimento, né? Mas agora nós precisamos, além de nos avaliar, também avaliar esses movimentos, para ver qual política efetivamente o país vai querer estar vivendo no futuro próximo. Então, eu espero que a gente tenha essa maturidade, se despir das vaidades pessoais, pensar como coletivo e construir um projeto que seja um projeto grande e decente para Santa Catarina.
Beto Martins, para fechar, tem alguma combinação com o senador Jorginho Melo para sua posse por um período no Senado Federal?
Adelor, o Jorginho assumiu para um mandato de 8 anos. É claro e evidente que quando ele convida alguém para ser seu suplente, quando existe essa conversa, e no meu caso específico, não teve nenhuma outra coisa que eu tenha falado com ele que ele tivesse que assumir qualquer compromisso comigo, que não me dar essa oportunidade. Eu espero que essa oportunidade surja, mesmo que seja por um curto período, porque também eu não posso ter a pretensão de exercer boa parte do mandato que legitimamente é dele. Nós apenas somos suplentes, eu e a dona Ivete Apple, esposa do nosso querido ex-governador Luiz Henrique. Mas eu realmente tenho a expectativa que ao longo desses 8 anos ele possa me oportunizar em assumir o Senado. Também durante 8 anos muitas coisas podem acontecer, e quando eu falo de maneira positiva. O Jorginho é um homem inteligente, que ocupa muitos espaços, e ele poderá daqui a pouco, no curso desses 8 anos também, vir a ocupar algum outro espaço. Enfim, independente do que aconteça, eu só desejo o sucesso dele, e ele merece, mas eu espero que eu possa, como imbitubense, como um sul-catarinense, como um representante do sul-catarinense, ascender ao Senado, que você pode ter certeza que eu vou, por menor que seja o espaço e tempo que eu esteja lá, defender com muita bravura o nome do sul de Santa Catarina.
Um abraço, Beto Martins. Prazer ouvi-lo. Obrigado pela entrevista. Tenha um bom dia.
Prazer é sempre meu. Bom final de carnaval para todos aí. Um abraço.